Circuito CBN, com Gustavo Frison.
Olá, bom dia! Hoje, sábado, dia 4 de junho de 2016. Sejam todos muito bem-vindos ao Circuito CBN. Eu sou o Gustavo Frison e, a partir de agora, nós abrimos a revista de variedades aqui da CBN Campinas para trazer informações e discutir diferentes assuntos, sempre recebendo convidados especiais ao vivo aqui no estúdio. E para participar do nosso programa é muito fácil, todo mundo já sabe, basta nos enviar uma mensagem para frison@cbncampinas.com.br com a sua pergunta, opinião, enfim, é o contato direto aqui conosco. Então, a partir de agora, chega de papo e fiquem ligados, porque a edição de número 56 aqui do Circuito CBN já está entrando no ar.
E o Circuito CBN vem chegando. Hoje o nosso convidado especial será Eduardo Colamego, palestrante, consultor e escritor, que vem nos falar sobre como liderar e desenvolver pessoas e negócios no momento de incertezas e grandes desafios como o que estamos vivendo, e também do lançamento do seu novo livro Extraordinários, Pessoas que Vão Além do Óbvio. Ainda tem o espaço Circuito CBN Saúde, o momento da construção com informações importantes ligadas à área, a nossa agenda com dicas legais para os próximos dias e muito mais. No ar, ao vivo, para 60 cidades do interior paulista, através da Rádio CBN Campinas, Circuito CBN.
E o nosso convidado de hoje já chegou, acordou cedo, está aqui no estúdio, Eduardo Colamego, palestrante, consultor, escritor. Muito bom dia e obrigado pela presença.
Bom dia, Gustavo. Bom dia a todos os ouvintes. É uma grande alegria estar aqui junto de vocês nessa manhã de sábado.
Opa, vamos lá, manhã chuvosa, friozinho, assim que é bom. Para começar então a nossa conversa, eu queria conhecer um pouco mais sobre você. Você nasceu e foi criado em Campinas, mas seus pais são da Coreia do Sul.
É isso? Não, na verdade não. Eu sou nascido e criado aqui em Campinas.
Sim, seus pais.
Meus pais, não, acho que... Aí, na verdade, o Alexandre Wong, que é um dos
entrevistados. Ah, desculpa.
um dos entrevistados que é o Alexandre Wong. Eu sou nascido e criado aqui em Campinas. Então, é minha cidade natal e a cidade que eu vivi durante 5 anos e meio entre Cosmópolis, aqui pertinho também.
Sim.
Mas trabalhando sempre aqui por Campinas.
E como é que começou sua carreira profissional? Estava conversando um pouco antes aqui, foi no telemarketing, onde, na verdade, é um mercado que muitos dos jovens começam por ali. É uma grande oportunidade, porque tem muita gente trabalhando nessa área.
Exatamente. A gente conversava um pouco antes. É uma área em que algumas pessoas... É igual o Corinthians, a gente brincou, né? As pessoas amam ou detestam. E para mim foi um lugar de grande aprendizado. Eu acho que foi fundamental na minha carreira, né? Eu tinha trabalhado como um office boy, tinha trabalhado com promoções, né? Eventos, sim, essas coisas, mas...
As primeiras oportunidades, né?
Exatamente. Mas profissionalmente, né? Algo que foi substancial para mim, para conhecer o dia a dia de uma empresa, de uma organização, foi dentro de um call center.
Entendi. E ali você recebe qualquer tipo de gente, mas sempre com reclamação. E acho que esse que é o grande desafio, né?
É um grande desafio, mas eu falo, dentro do desafio tem sempre oportunidade.
Sim.
Então, quando você recebe alguém já num momento difícil, muitas vezes bravo por alguma coisa, por um problema, seja na operação do celular, num sinal de televisão a cabo, enfim... Você tem ali que desenvolver a sua capacidade, sua habilidade, vamos colocar assim, comportamental, e até ser meio psicólogo, conseguir reverter algumas situações, né? Então, isso para mim foi de extrema importância. Eu acho que isso me desenvolveu bastante, inclusive, saber lidar com pessoas, né?
Eu acho que o mais difícil é você lidar com pessoas, e você trabalhou bastante tempo com RH também, né?
Também trabalhei com a gestão de RH aí.
Você é especialista em liderança e desenvolvimento de pessoas e negócios, o que é, na verdade, bastante abrangente. Quais são as primeiras características de um líder? O que um líder tem que ter, enfim? E são características que mudam com o passar dos tempos, né?
Claro, com certeza. Na verdade, assim, eu fiz até um estudo, né? Então, pegando desde Warren Bennis, que foi o primeiro nome a falar de liderança, um americano, lá na década de 70, começo da década de 70, vamos colocar assim, até hoje os grandes nomes, Jim Collins, Han Charan. E isso está dentro de um conteúdo meu, que é uma palestra, enfim, que eu falo sobre as habilidades de liderança.
Sim.
Então, peguei tudo isso aí e saíram lá algumas habilidades que são comuns a todos esses grandes líderes, né? Então, eu coloquei não só líderes empresariais nesse estudo, mas a Mandela, a Madre Teresa de Calcutá, e coloquei.
Sim.
Então, tem três grandes pilares que eu falo para você desenvolver uma liderança, né? Claro, vamos tirar daí a capacidades e habilidades do dia a dia que você tem que conhecer do negócio, enfim.
Claro, claro.
Mas a capacidade para gerir pessoas...
Exigências mínimas, né?
Exatamente. Mas os três pilares são apresentar um propósito, propósito daquilo, por que aquilo precisa ser feito para as pessoas.
Sim.
Hoje as pessoas não adianta você só mandar fazer, você precisa mostrar um propósito.
Antigamente que a pessoa feito. Até achava que funcionava, mas já não é mais assim hoje em dia, né?
Não nem deve ser.
Sim.
Hoje o mundo mudou e as coisas, a gestão de pessoas também mudou. A gestão com pessoas, né, eu falo.
Sim.
Então você tem o propósito, você tem que apresentar um propósito muito forte às pessoas, você tem que saber ter a capacidade de se relacionar com as pessoas. E aí, essa capacidade de se relacionar, muitas vezes eu sou questionado em algumas empresas que eu converso, com algumas pessoas, falo assim, ah, mas a gente não pode ser íntimo, né? Eu falo, não, existe uma diferença entre você ser íntimo e ser próximo. Proximidade você precisa ter para você conhecer as habilidades das pessoas,
sim.
Você conseguir, inclusive, relacionar as pessoas com as melhores...
Entender suas características, né?
Exatamente, e o melhor trabalho a ser feito. Então, temos aí... propósito, a capacidade de relacionamento e a integridade que não pode faltar. A gente não segue quem a gente não confia. Então,
tem,
se a pessoa hoje faz uma promessa e não cumpre, se a pessoa sempre fala que vai ver alguma coisa, eu falo que eu aprendi muito com os líderes que eu tive, os bons e os maus.
Sim,
então,
claro.
Com os maus eu aprendi tudo aquilo que eu não deveria fazer. E uma das coisas é, a partir do momento que eu dou a palavra, eu preciso cumpri-la.
Sim.
E eu preciso fazer de tudo para que aquilo seja íntegro, inteiro, né?
Sim.
Então, a gestão de pessoas está muito ligada a isso, ao propósito, ao relacionamento com as pessoas e à integridade.
E eu acho que assim como os pais com seus filhos, enfim, você vai ser criando uma confiança, mas em cima de exemplos, né?
Exatamente.
E não com atitudes que você acompanha, enfim, não é só com palavras, né?
Exatamente, porque palavras, né? Palavras ao vento, né? Palavras,
sim.
Qualquer um pode falar, mas eu falo sempre que, por exemplo, eu estou aqui com você, se eu estou tomando um café aqui num copo descartável, enfim, falo sobre ética, sobre integridade, sobre a gente tem que manter um ambiente limpo, esse tipo de coisa. É muito bonito eu falar, posso fazer uma reunião com a equipe e falar tudo isso, falar, olha, eu quero sua mesa limpa e tal. Mas aí, no dia a dia, eles vêm, eu terminando de tomar meu café na minha mesa, ou deixo lá jogado,
sim.
Ou eu jogo no chão.
Sim.
Então, parece bobo o exemplo e não é. Porque as pessoas ouvem o que a gente fala, mas elas,
detalhes,
olham,
né?
Elas olham o que a gente faz.
Claro. E como é que é o trabalho de desenvolver empresas? Como é que funciona assim na prática? No atual momento é, no mínimo, um desafio enorme, né?
É, bastante desafiador.
Tem que ser tipo um milagreiro.
não chego a tanto, mas enfim. Na verdade, o trabalho de você fazer uma consultoria junto à empresa, ele é bem abrangente para eu falar nesse pouco,
sim,
tempo, mas vou tentar ilustrar um pouquinho. Você entender o momento da empresa. Então, você precisa se reunir, você precisa entender ali o mercado que ela atua, a maneira como vem atuando. Então, eu basicamente faço mais o desenvolvimento de liderança até, mas também faço de negócio, atuação em negócio. E tenho parceiros para isso, né, para determinar. Não sou um cara que entende de tudo, né? Não sou,
sim,
um cara de finanças,
sim,
e tal, mas tenho parceiros que trabalham nisso. Então, é o começo de uma consultoria, você entender o porquê te procuraram. De repente, como eu disse, para mim é, olha, a gente quer aqui trabalhar um programa para desenvolvimento de liderança, a gente quer realizar uma gestão que seja focada a uma alta performance, e aí a gente começa a investigar os pontos. E é claro, uma coisa que não, eu sempre digo, às vezes não é a empresa que te escolhe, às vezes você também vai escolher a empresa.
Não, eu acho que é importante haver essa conjunção, né?
Por quê? Porque às vezes você desenvolve um trabalho e você apresenta esse trabalho para a empresa.
Sim.
Mas se, eu falo, se a cabeça, né, a cabeça não estiver envolvida naquilo e não,
sim,
realmente tomar a ideia para si, fica difícil você desenvolver o trabalho.
Claro.
O Jack Welch falava, né, que o peixe apodrece pela cabeça. Então, o que acontece? Muitas vezes você apresenta e você fala, olha, esse tipo de postura não vai ser bacana para a gente conseguir fazer esse trabalho de gestão de pessoas, né? Sem exemplo, como a gente já falou anteriormente, fica difícil. E aí a pessoa não quer mudar. Ele não quer, ele acha que aquilo...
Tem que haver uma predisposição para a mudança, até porque é por isso que foi chamado um consultor, né?
Exatamente. Então, se o cara não dá exemplo como o CEO da empresa, o diretor, enfim, o fundador da empresa, fica difícil os demais gestores, né? É o efeito,
sim,
cascata.
Claro.
Eles realmente acompanharem aquilo que foi proposto.
Hoje conosco, Eduardo Colamego, ele é palestrante, consultor, escritor do livro Extraordinário, As Pessoas que Vão Além do Óbvio. Nós vamos fazer então a nossa primeira parada, daqui a pouco eu volto, vamos falar do lançamento do livro pela editora Papiros, enfim, quem participou, como é que funcionou. Não, saia daí, 9 horas 44 minutos, Circuito CBN.
Alugue os equipamentos para sua obra ou reforma na Casa do Construtor. São mais de 200 lojas pelo Brasil, com equipamento que você precisa, na hora que você precisa. Andaimes, betoneiras, compactadoras de solo, geradores e até equipamentos para manutenção de jardins e prédios. Tá tudo na mão. E só a Casa do Construtor oferece a locação garantida. Assim a sua obra não para nem atrasa. Ligue agora, 0800 200 0217. Aluguel de equipamentos é na
Casa do Construtor.
Circuito CBN, com Gustavo Frison.
Muito bem, estamos de volta, 9 horas 45 minutos, Circuito CBN no ar aqui pela Rádio CBN Campinas. Antes de retomarmos o nosso assunto com Eduardo Colamego, que está aqui, ele é palestrante, consultor, escritor, enfim, vamos chamar o quê? O nosso Circuito CBN Saúde, hoje com a doutora Camila Dutra, aí sim, hein?
Circuito CBN Saúde. Oferecimento Clínica Camila Dutra. Apaixonados por sorrisos.
Bom dia. Estamos aqui no Circuito CBN Saúde. Eu sou a doutora Camila Dutra e nesse espaço vamos abordar assuntos relacionados à saúde bucal. O assunto de hoje é a bichectomia. Para quem não sabe, a bichectomia é a remoção de um corpo adiposo, isto é, uma bola de gordura chamada bola de bichá que fica dentro da bochecha. Este procedimento estético visa marcar a bochecha, deixando o rosto mais fino e delimitando a tão desejada marca do blush. Por isso, também, é chamada de lipoescultura facial. Este tratamento é realizado no consultório e não precisa de nenhuma preparação. É rápido e tem um pós-operatório muito tranquilo, deixando o paciente realizar as suas atividades diárias normalmente. Previamente, fazemos uma avaliação para ver se é realmente indicado para cada pessoa e verificar a quantidade de gordura que deve ser removida. Portanto, se as suas bochechas te incomodam e você deseja realizar este tratamento, como fizeram as famosas Angelina Jolie e Jennifer Aniston, por exemplo, procure um especialista e faça sua avaliação. Eu sou a doutora Camila Dutra e em breve eu voltarei com outro assunto sobre a odontologia. Até lá!
Circuito CBN Saúde. Oferecimento Clínica Camila Dutra. Apaixonados por sorrisos.
Tá aí uma dica para vocês. Hoje conosco aqui no programa, aqui no Circuito CBN, Eduardo Colamego, palestrante, consultor e escritor do livro Extraordinários, Pessoas que Vão Além do Óbvio, lançado dias atrás pela editora Papiros. Foi lá na Livraria Cultura, recebeu muita gente, enfim. Fala um pouquinho desse livro. E como é que surgiu a ideia? Porque você fez uma coletânea aqui, não é isso?
É isso mesmo, Gustavo. Na verdade, o livro, né, Extraordinário, As Pessoas Vão Além do Óbvio, eu busquei, né, reunir o máximo de pessoas, né, apresentar o máximo de pessoas aí com as percepções delas sobre desafios em diversas áreas de atuação. Então,
pessoas de destaque de segmentos diferentes.
Exatamente. E para justamente servir como ferramenta de inspiração e de referência para jovens e para todas as pessoas, né?
Sim.
Eu falo que a minha vida foi transformada por referências, né? Eu busquei referências de pessoas que foram além do óbvio aí, né? A minha condição há 15 anos atrás era óbvio que alguns olhavam e falavam, o Eduardo não vai chegar lá muito longe.
Desse mato não sai com ele.
Não sai com ele, exatamente. E aí, eu busquei exemplos de pessoas que me inspiraram e consegui, graças a Deus, ter algum resultado. E busquei reunir esse número de pessoas aí para poder apresentar para as pessoas que há, sim, condições de você vencer desafios e você buscar o extraordinário na sua vida também.
Nós temos aqui, que você conversou, colheu depoimentos, Alexandre Wong, que é um alfaiate bastante conhecido, Bel Pesce, Carlos Wizard Martins, César Romão, Conrado Adolfo, Eduardo Lira, Mário Sérgio Cortella, Murilo Gum, Orzili Silva, Rubem Alves, Silvia Brandalize, que esteve aqui conosco já, Sofia Esteves e Washington Oliveto. O que uma pessoa precisa para ser considerada extraordinária, na sua visão,
Eduardo? Essa é boa. Na verdade, o que acontece? O extraordinário, para você fazer algo realmente extraordinário na sua vida, você precisa ter um propósito, como a gente falou até no quadro anterior, que é, eu falo que o propósito para a liderança pessoal, profissional, ou seja, para a vida, é muito importante. Então, sim, o que é um propósito? Propósito, algumas pessoas chamam de meta, chamam de sonho, né? Pode começar como um sonho, mas o propósito, até na palavra, diz que é aquilo que você coloca à sua frente, ou seja, está no seu horizonte, é alcançável e você tem que buscar. Sim. Então, é preciso ter um propósito muito evidente. Eu falo que existem algumas reflexões que eu fiz em cima das entrevistas, e uma delas fala, extraordinários possuem um propósito. E as pessoas me perguntam, né? Ah, mas são obrigatórios essas que tenham todos esses pontos? Eu falo, não. A questão aqui não é criar um livro que fala, faça isso, mas é um livro, pense nisso.
Entendi.
Mas o propósito é extremamente importante para que você... Eu falo que o propósito ele se sustenta e ao mesmo tempo sustentado. Ou seja, eu tenho o propósito de ajudar pessoas e organizações a alcançarem os seus propósitos e elevar a sua existência. Então, essa é a base do meu propósito. E como eu faço isso? Eu faço com as palestras, com treinamentos, com escrevendo livro, artigo, entendi, levando conteúdo e no dia a dia com as pessoas, tratando com gentileza e fazendo o meu melhor.
E o que você detectou em comum entre essas pessoas? Porque são de segmentos diferentes, mas que tem essa... extraordinariedade. E você conseguiu detectar alguma coisa em comum, apesar de histórias diferentes, não?
Sim, sim. Então, por exemplo, ó, nos comentários eu coloco, né? Nos capítulos. Então, tem um propósito, possuem referências, são persistentes. Né? Eu acho que isso é muito importante. Hoje em dia, muitas vezes, o esforço não é uma coisa que os jovens entendem muito isso, né? E por que eu falo isso? Não estou generalizando, sim, mas o que acontece? Hoje a educação ela parece não ser focada no esforço. Então, entendi, a gente sabe muito bem que as coisas não caem do céu.
Tem as coisas muito rápidas.
Exatamente.
E o comprometimento, às vezes, vai ao contrário disso.
Então, a pessoa não tem consistência naquilo que faz. Ela começa a fazer alguma coisa, ela fala, mas está demorando para eu ter um resultado.
Pô, já faz um mês que eu estou fazendo.
Exatamente, faz um mês. Parece que faz uma década, né? É. Então, as coisas não acontecem da noite para o dia.
E se acontecer, tem alguma coisa errada, né?
Tem alguma coisa errada. Desconfie. Então, é a persistência, né? Então, você vê nas histórias, quando eu fui conversando, mas aí no livro as pessoas podem ver que existiu essa coisa da persistência, de buscar fazer aquilo todo dia, não
desistir.
É
uma construção, né?
Exatamente. O caminho ele precisa ser construído.
E qual que é a principal lição que nós podemos aí tirar desses depoimentos? Existe uma em especial? É a persistência? Enfim, o que mais que a gente poderia... explorar, tirar desses depoimentos, são pessoas que têm sucesso nas suas áreas, enfim, cada um na sua, isso é muito legal.
Olha, algumas pessoas me falaram, né, sucesso é ter dinheiro, né, hoje a gente vê muito isso, é só dinheiro e tal. Sim. E dentro disso, nenhuma dessas pessoas, eu até coloco em um dos capítulos, que eles pensam, enxergam o sucesso de forma diferente, e é justamente por isso. Sucesso é você fazer muito bem aquilo que você se propõe a fazer. Seja uma mãe numa condição difícil, buscando educar o filho, sim, da melhor maneira, sim, é uma pessoa de sucesso quando ela consegue que o filho tenha um bom estudo,
claro,
curse uma universidade. Então, eu acho que a questão de você pensar o sucesso de forma diferente, ou seja, para você alcançar realmente uma posição extraordinária ou fazer algo que seja importante para a sociedade, como essas pessoas fizeram e muitas outras fazem, você pensar que o seu propósito precisa ser fortalecido, precisa ser forte e não pensar só no dinheiro. Porque quem só pensa no dinheiro não constrói muita coisa. Sim. Essas pessoas começaram a pensar num propósito, em fazer algo que fosse bacana não só para eles, mas que favorecesse a sociedade. E, é claro, conseguiram aí, junto disso, sim, ter o êxito profissional.
E aí, quando o dinheiro começa a entrar eventualmente, a pessoa pode ter que realmente continuar não pensando nele, né? Que, às vezes, é o mais difícil.
Exatamente, para não subir na cabeça, né?
Exato.
Porque às vezes é o que acontece, a pessoa, a gente está falando de percurso, né, de persistir, então depois de um certo tempo ela consegue alcançar um certo sucesso, enfim, consegue ser prestigiada, e aí quando entra o dinheiro, eu acho que a maior dificuldade é realmente continuar com esse propósito, né, manter a humildade e a generosidade social.
E o que é preciso para ir além do óbvio? Isso é o mais difícil. Aliás, hoje em dia, no momento como que estamos vivendo, é uma questão até de sobrevivência. Você sair da caixinha, sair do óbvio, né?
Exatamente. Você falou uma coisa legal. Virou até um jargão corporativo, essa coisa de pensar fora da caixa.
Isso.
E eu brinco muito que para você pensar fora da caixa, primeiro você tem que pensar dentro dela, né? Então a gente tem uma caixa craniana.
Entender a sua caixa.
É, a gente tem uma caixa craniana e parece que muitas vezes as pessoas não querem pensar,
sim,
né, com o que já está ali dentro, o que já está no óbvio. Então, para você ir além do óbvio, você precisa ter noção, ter conhecimento daquilo que você está atuando. Eu falo, tudo tem que ter um propósito, porque eu falo muito disso e bato nessa tecla. É, tudo que a gente faz é de propósito.
Sim, sim.
Então, quando você vai fazer alguma coisa, a criança faz alguma coisa sem querer, ela fala, não foi de propósito.
Isso,
né? Então, você precisa fazer as coisas com um propósito, com um porquê. Não deixar a vida me levar aí, como a gente já ouviu muitas vezes. Então, para você ir além do óbvio, primeiro você tem que pensar no que é óbvio, ou seja, no dia a dia.
Qual que é o seu principal propósito, né?
Exatamente, e buscar como alternativas para fazer aquilo, para que você realmente obtenha aí um êxito naquilo que você vem fazendo.
Tá vendo? Hoje dicas muito legais aqui. Hoje conosco Eduardo Colamego, ele é palestrante, escreveu o livro extraordinário As Pessoas que Vão Além do Óbvio, da editora Papyrus. Daqui a pouco a gente volta à nossa última parada, 9 horas e 55 minutos.
O futuro já chegou na Clínica Camila Dutra. Os tratamentos e as técnicas mais avançadas da odontologia estão à sua disposição com uma equipe multidisciplinar que atende a todas as especialidades e se utiliza das mais modernas tecnologias, alto padrão de excelência e total comodidade para você e sua família. Acesse clinicacamiladutra.com.br e descubra por que nós somos apaixonados por sorrisos.
Circuito CBN, com Gustavo Frison.
Muito bem, estamos de volta a Circuito CBN, aqui pela Rádio CBN Campinas, 9 horas e 55 minutos. Chegou o quê? O momento do nosso saber sobre construção, momento da construção chegando. Você vai construir? Quer dicas legais, enfim, para otimizar a sua obra? Então anota aí, ó.
Momento da construção. Oferecimento Casa do Construtor. Locação garantida.
Alô, bom dia. Eu sou Expedito Arena, engenheiro civil da Casa do Construtor. Hoje vamos falar sobre cortadora de bloco. Essa cortadora é uma máquina relativamente nova no mercado. O desperdício de material de construção civil no Brasil chega até 30%. Isso significa que a cada 10 andares de um prédio, podemos estar jogando fora até 3 andares. Muitas são as causas desse desperdício, que vão desde falhas no projeto até a utilização de materiais inapropriados e fora de proporções. A cortadora de bloco é um desses equipamentos que veio para ajudar a fazer bons cortes nos materiais e assim ajudar no melhor reaproveitamento dos mesmos. Essa máquina ainda é muito pouco utilizada no Brasil e quanto mais o seu uso estiver disseminado nas obras e em consonância com bons projetos, teremos obras mais limpas, mais rápidas e com redução de sobras e economia para todos. Por isso, não se esqueça, na hora de cortar os seus blocos, utilize a máquina correta, máquina de cortar blocos. Semana que vem, estaremos de volta com mais uma dica na área da construção civil. Um abraço.
Momento da construção. Oferecimento Casa do Construtor. Locação garantida.
E já que hoje é sabadão, temos dicas legais para os próximos dias. Anota aí, ó.
Se liga, o topo da montanha, Teatro Iguatemi Campinas. Estrelada por Lázaro Ramos e Thaís Araújo, a versão brasileira dessa grande peça inglesa fica em cartaz na cidade até o dia 12 de junho, fazendo alusão ao famoso discurso de Martin Luther King, realizado em 1968, um dia antes de seu assassinato. Dica legal! Informações, teatroiguatemi.com.br. Gênesis, Sesc Campinas. Com mais de 100 obras do premiado fotógrafo mineiro Sebastião Salgado, essa grande mostra permanece aberta para visitação até o dia 30 de julho, apresentando imagens exclusivas do que existe de mais intocado no planeta. Entrada gratuita. Informações: sescsp.org.br/campinas. E para curtir informações sobre cultura, moda, comportamento, tendências e tudo sobre o universo do programa, é só pintar no nosso portal. Anota www.circuitofechado.tv.
Muito bem, chegamos então ao final de mais uma edição aqui do Circuito CBN. Espero que você tenha curtido o programa de hoje. Hoje esteve conosco Eduardo Colamego, escritor do livro Extraordinário, As Pessoas que Vão Além do Óbvio. Eduardo, para quem quiser entrar em contato com você, saber mais sobre o seu trabalho, enfim, comprar o livro, acho que está nas principais livrarias, né?
Sim, o livro, graças a Deus, está nas principais livrarias, sites, enfim. E para entrar em contato comigo, meu site, né? www.eduardocolamego.com.br. E, é claro, eu estou nas redes sociais aí. É só me procurar e a gente bate um papo, a gente troca as ideias.
É isso aí. Obrigado, então, pela presença. Vamos encerrar, mas não antes de cumprimentarmos os aniversariantes da semana. Caio Frison, meu afilhado, fez aniversário. Beijo para ele. E o da Natal, a sogra, também fez. Parabéns para ela. Beijo. Uma semana de festa. William Campagnoni fez aniversário. Parabéns. Guto Negrão. Delci Soares. Dário Saad, nosso secretário. Parabéns para ele também. Flávio Marcondes. Kiki Martins, beijo para você. Ricardo Flora, lá do Iguatemi. Parabéns. Glória Bataglin. Raquel Ferrari. Aguinaldo Siqueira. Evelyn Lobo. Márcio Della Volpe, lá da Macaca. Parabéns. Bete Dias, Renata Sanches, Vinícius Otaviano, Rosana Lidias, José Henrique Semedo, aqui da CBN, fez aniversário, parabéns para ele, e Michel Fine, lá do Toque de Amor, também fez aniversário. Um abraço para todos, não se esqueçam que daqui a pouco, a partir das 14h30, tem a edição 967 do Circuito Fechado, lá pela TVB Record, onde vocês vão acompanhar a festa que marcou a abertura do Campinas Decor 2016. Estão todos convidados a partir das 14h30. Queria agradecer então aos nossos parceiros, ao Tino Cristofoletti, Expedito Arena, Deise Messici, Bruno Costa, Gilson Gomes Oliveira, Giovanni Madaloni, Roberto Franco do Amaral Neto e Camila Dutra, que são algumas das pessoas que apostam aí no nosso trabalho na TV, também aqui no rádio, enfim, e que estão conosco semanalmente. Valmir Bortoleto esteve à mesa acompanhando o nosso trabalho também, muito obrigado. Semana que vem estaremos de volta com muito mais. Espero você a partir das 9h30 aqui pela Rádio CBN Campinas. Até lá, tchau.
Circuito CBN com Gustavo Frison.